a gente muda o jazz, Kelly, porque a gente tem um convidado especial com uma história muito bonita para nos contar.
Ai, que alegria receber. Ele está aqui, está no Rio Grande do Sul. Carmo Dallavecchia, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Muito frio por aí, Carmo, bom dia.
Bom dia, obrigado, Kelly. Está muito frio. Obrigado, ouvintes da Rádio Gaúcha, Santa Maria, está de gelar, mas engraçado que eu tinha esquecido essa temperatura. A impressão que eu tenho é que geralmente todo mundo que fala do Rio Grande do Sul pensa que a gente está em Gramado, que tem calefação em todos os lugares. Né? Mas para quem foi para a escola de manhã, 7:30 da manhã,
lembra
muito bem que não tem calefação. E a gente sai para aula, às vezes com 4 graus, 3 graus, 5 graus, e assim vai, né? Mas tá tudo certo, a gente ama esses dados.
O Davi diz, Carmo. O Davi diz que Davi, nosso apresentador, morou nos Estados Unidos, em Boston, onde faz muito frio. Ele diz que nos Estados Unidos faz frio. No Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, é diferente. A gente sente frio. Porque lá faz mais frio, mas aqui a gente sente.
É, exatamente. Tem umas recordações que a gente não esquece nunca. Tipo assim, é difícil entrar no banho. Mas aí você entrou no banho. É difícil sair do banho.
É bem isso, é bem isso. Davi estava reclamando agora que o filho dele voltou com as aulas presenciais às 7:40. Então a casa acorda às 6:30, imagina, Davi. É isso.
É, a gente tem que acordar cedo, escuro, né? Todo mundo dormindo, os passarinhos dormindo e eu acordado.
Isso.
É. Eu tô com essa tática que o Carmo falou. Eu deito com a roupa que eu tenho que vestir por baixo, porque daí depois eu só coloco, eu preciso tirar, né? Eu coloco um blusão fardada por cima. Claro! Eu aprendi essa dica no fim de semana só.
De sapato, tudo.
O que acontece é o seguinte, eu deito de meia, deito de calça, aí de madrugada começa a esquentar. Aí você começa a tirar de noite. Aí minha perna forma, o cobertor, eu digo, não, esse cobertor já tá demais, agora esquentou demais. Peraí, como é que faz pra dormir assim?
Tu tá em Santa Maria, né, Carmo?
Eu tô em Santa Maria, na verdade eu nasci em Carazinho, né? Mas os meus pais, meu pai era bancário e ele viajou para algumas cidades, Rio, Alegrete, Santa Maria, e foi onde eu morei a maior parte da minha vida, que eu cheguei aqui em 77, e com 19 anos foi que eu fui embora e toda minha família ficou aqui, em Santa Maria.
Carmo, deixa eu só te falar uma coisa, a gente está com um link com o Japão e o repórter Rodrigo Oliveira está lá no Japão. A qualquer momento ele deve receber o Thiago Brás, medalha de ouro no Rio de Janeiro e medalha de bronze agora lá em Tóquio. Então pode ser que a gente ouça o Thiago ainda durante o programa, pode ser que
junto
tu consiga
contigo
perguntar exatamente para ele também. Então isso pode, sabe como é que é a rádio, né? As coisas meio que se misturam. É. Carmo, a gente está acompanhando esse momento da tua vida, né? A gente está se aproximando do Dia dos Pais e bom, para quem não está te acompanhando, tu poderia contar
Thiago
exatamente.
Opa, gente.
Bem na hora.
Fica
Carmo
aí, Carmo.
Carmo Dallavecchia está ouvindo junto contigo aí, Rodrigo, por favor. Vamos ouvir um medalhista.
Está aqui o Thiago Brás. Thiago, primeiro lugar, parabéns. Segunda medalha consecutiva, medalha de bronze. A tua avaliação sobre a tua performance, saltou 5,87 e foi suficiente para sair com o bronze, o segundo do atletismo no dia de hoje. Parabéns.
Obrigado. A minha avaliação é... Olimpíada é coisa de louco, né? Tipo, não é fácil, você tem que estar preparado para tudo. E hoje eu queria muito também ter ganhado a medalha de ouro, mas infelizmente não deu, não veio hoje, mas... Saiu a de bronze também, quentinha aí. E poder trazer a medalha para o Brasil também é um orgulho. E para minha família também, né, trazer essa medalha. É, acho que a minha família trabalhou muito para que a gente pudesse chegar a ganhar uma medalha. Minha esposa trabalhou muito para isso. E é momento de comemorar, é momento também do Brasil comemorar. Ainda mais pela situação que estamos passando, né? É isso.
Agora, Thiago, você saltou 6:03 no 6:03 no Rio de Janeiro. O teu ciclo olímpico, ele teve altos e baixos. Não sei se dá para chamar de ruim, talvez fosse muito forte. Mas você não repetiu aquela performance do Rio. E muita gente pensava, pô, o Thiago Brás, com a performance dele atual, será que ele vai medalhar ou não? De onde tu tirou forças? Porque me parece que tu cresce na hora decisiva, né? Tu surpreendeu no Rio, saltando o que tu nunca tinha saltado na vida. E hoje tu saltou o que tu nunca tinha saltado nesse ano, Thiago.
De novo, vou repetir a mesma coisa que eu falei no Sport TV, né? Que eu tenho uma fé, eu acredito em Deus. Então, tipo, muitas coisas aconteceram aqui nessas Olimpíadas. A gente também sonhava muito em ter essa medalha. Então, independente de como foi os anos passados, altos e baixos, a gente nunca deixou de acreditar e nunca deixou de ter fé que iria dar certo. Eu acho que a pessoa que mais acreditou em mim foi Deus, primeiramente. Depois a minha esposa, depois o meu técnico, depois a minha família. E isso faz todo sentido para uma pessoa, né? Você ter a base de tudo em que, estando no ápice ou estando lá embaixo, você ter essas pessoas do seu lado é muito importante. E te dá forças, né, para continuar, para ir atrás, para guerrear. E aconteceu hoje, mais uma vez, dentro das Olimpíadas, né? Era o sonho de todo mundo, então eu não posso dizer que eu saltei só por mim, eu saltei por eles também.
Teve pandemia, teve a saída do seu clube, teve imprevistos e atletas renomados que colocaram o Lavillenie e o Duplantis quiseram saltar já, elevar o sarrafo, e o Lavillenie pelo menos acabou se complicando. De que forma todas essas dificuldades que aconteceram no ciclo olímpico te motivaram e de que forma também isso pode ajudar, tu e o Alisson podem ajudar a desenvolver o atletismo brasileiro como um todo com esse resultado?
Cara, eu acho que em um momento assim de pandemia, eu acho que nós brasileiros que pegamos medalha, assim também como os outros atletas também, que todos tinham a possibilidade de pegar medalha, eu acho que nós viemos aqui para mostrar uma coisa, né? Eu acho que nós juntos somos mais fortes. Eu acho que a gente pode tirar essa Olimpíada como exemplo, que se a gente lutar, independente se está acontecendo alguma coisa no mundo, a gente consegue passar por essa situação e sair vitoriosos. E ao mesmo tempo trazer esperança, né, para o nosso Brasil, para o nosso atletismo, para os novos atletas que estão vindo e para as pessoas, né, que estão passando um momento bem difícil agora. Então, fazer parte disso, né, também é muito motivador para mim, né? Fico feliz, acredito eu, que consigo também motivar muitas pessoas através do meu esporte, mas eu também me sinto muito motivado em saltar mais alto, em buscar a minha melhor performance para poder trazer, né, esse sentido de vida, de resiliência, de vamos para frente, vamos guerrear, que vai dar certo. É só a gente crer e ir para frente.
Muito legal ter ouvido essa tua mensagem. Quero te agradecer. Tu está ao vivo na Rádio Gaúcha, no programa Timeline. Obrigado. Quero só dizer que os gaúchos torceram muito por ti e você nos orgulhou hoje mais uma vez, Thiago.
Obrigado, obrigado. E eu estou voltando para lá, Águas Mornas.
Tá voltando?
É, eu vou para casa, vou descansar. Águas Mornas.
Maravilha, parabéns.
Valeu, obrigado.
Muito obrigado ao Thiago Braz, medalha de bronze para o Brasil, falando com a gente aqui no Timeline, pessoal.
Obrigado, Rodrigo, obrigado. Que legal esse depoimento do meio do programa. Carmo, como estás a acompanhar a Olimpíada? Te emociona, não? Fica as madrugadas ligado? Como é que tá esse teu lado olímpico aí?
Você sabe que eu tenho uma história com esporte que é interessantíssima, porque eu fazia faculdade de educação física em Santa Maria, né? E nessa época as pessoas diziam, você é alto, você joga basquete, né? Eu dizia, não, não jogo não. Você joga futebol, não. Você nada, não. Você joga vôlei, não. O que você tá fazendo aqui? As pessoas me perguntavam. E a verdade... Eu sempre fui um cara que gostou de fazer atividade física, mas eu não tenho muita relação com o esporte, diferente do meu filho, que aconteceu a reação mais incrível que eu vi na minha vida, que foi a primeira vez que ele ganhou uma bola de brinquedo. E ele olhou para a bola, ele deu dois passinhos para trás, encostou em mim e se emocionou. Nunca vi um moleque para gostar tanto de bola que nem meu filho. Eu vou ter que correr atrás, vou pedir ajuda aos universitários, aos amigos, vão me ajudar, meu filho aí jogar bola, gente, por favor, dá uma força aí. O pai dele, vou te contar, ainda mais depois de uma operação bilateral de menisco, tá um pouquinho difícil pra mim.
Mas, ô Carmo, você dançou no dança.
Dancei, mas você não tem ideia do que era. Eu acordava todo dia de manhã, a sensação que eu tinha que meu joelho era um tijolo. O que eu fiz lá?
Dançou e fez bonito.
Superação, cara, é uma história olímpica. É uma história olímpica.
Uma história olímpica de superação. E você sabe que vendo a história do Thiago, assim, eu acho tão bonito os exemplos desses medalhistas, desses esportistas, porque são pessoas que fazem a diferença nas suas áreas. A gente precisa tanto de exemplos como esses no nosso país, porque em meio às vezes a tanta gente que fica reclamando da vida, a gente vê pessoas que resolvem fazer a diferença nas áreas em que elas ocupam. Porque é muito difícil conseguir o que essa galera conseguiu. Vocês aí, em nenhum momento, ele agradeceu a patrocinador. Talvez ele nem tivesse. Ele agradeceu a Deus e a esposa dele. Ou seja, uma galera que batalha, uma galera que tem fé, uma galera que acredita e não fica reclamando da vida, vai lá e faz. Eu acho que cada vez mais no mundo a gente precisa de exemplos assim. Estimulem a gente a saber que a gente pode pensar diferente, saber que a gente tem que ser o nosso melhor em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer área que a gente vai. Nós temos que ser o nosso melhor. Eu vejo isso como pai agora, que é uma novidade para mim, e ainda mais no meu caso, que são dois pais, tentar ser o melhor pai que eu puder ser para o meu filho na vida, dando a liberdade de escolha para ele, dando afeto, dando carinho, dando respeito, dando a oportunidade de ele ter as escolhas dele.
Ô, Carmo, a gente está conversando com a tua Carmo Dalla Vecchia. Eu estava lendo muito sobre, depois que tu contou da chegada do teu filho, o fato dele ter chegado no dia do teu aniversário, que é especial demais. Mas eu te juro que, eu te confesso, aliás, que quando eu li, achei muito divertido tu contando de como, de cada detalhe que tu aprendeu do bebê, né? Aqui, eu não tenho filhos, o Potter tem e o Davi tem. Ambos já escreveram colunas sobre isso, sobre cada detalhe que tiveram que aprender. Né? E eu queria que tu contasse um pouquinho desse maternar, né? De como é estar, ou paternar, como é estar com um bebê e de repente ter que descobrir muitas coisas que tu nem fazia ideia que existiam.
Ela sabe que nesse universo eu entendi, a mulher é muito detalhista, né? O nascimento do bebê é recheado de uma infinidade de detalhes que muitas vezes você, que ainda não tem filhos, você não sabe desse universo, né? Por exemplo, você fala assim de uma criança, a cadeirinha do bebê. Tem vídeos que falam só sobre a cadeirinha do bebê, a amamentação do bebê, a chupeta do bebê, a hora do sono do bebê, desfraldar um bebê. Enfim, tem um universo de coisas que você percebe que existe ao redor do bebê, que eu confesso que para mim foi muito, está sendo muito gostoso descobrir isso ao lado do meu filho. E cada dia é uma surpresa muito, muito gostosa, assim. Pedro é uma criança muito feliz, muito privilegiada, que tem um afeto muito grande dentro de casa. Quando surge Pedro, o mundo para assim, ao redor de mim e do João, e a gente dá todo carinho, toda atenção do mundo. Eu nunca imaginei que eu pudesse, talvez, ser pai há anos atrás. Foi uma descoberta também que a gente foi chegando aos poucos, porque é muito novo para todos nós isso tudo, né? E tem sido uma experiência muito, muito bonita, assim. Você sabe que quando eu peguei Pedro no colo, quando ele foi nascer, né, as pessoas perguntavam pra mim assim, você vai chorar? Você vai chorar? Eu dizia, pô, que chato, gente, para de me perguntar se eu vou chorar quando meu filho nascer, coisa chata, eu sou obrigado a chorar em novela, vocês vão me perguntar se eu vou chorar quando meu filho nascer, para com isso. E aí ele nasceu, e na hora do parto dele, teve uma complicaçãozinha, que ele ia nascer de parto normal, e aí o cordão umbilical, assim como eu, quando eu nasci, estava enrolado no pescoço, aí os batimentos cardíacos, aí correu para a sala cesariana, e ele acabou nascendo de parto normal, e deu tudo certo, né? E todo mundo ficou muito emocionado, porque é um momento um pouco tenso, assim, do nascimento de uma criança, e eu não chorei, porque eu sou aquele cara prático, assim, eu sou o cara que tem mais temperamento da mãe, assim, eu sei o dia da vacina, se alimentação, se dormiu bem, se não dormiu bem, o que comeu, como é que ele tá. Eu vou mais por aí, eu não vai mais brincalhão com ele, né? E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei certo, todo mundo se emocionou, passaram-se 3 ou 4 dias, e meu pai veio a falecer, acho que 4 meses depois que o Pedro nasceu, e ele já estava num processo de Alzheimer, né? E aí, quando eu peguei meu filho no colo, depois de 4 ou 5 meses, eu estava ninando ele e ele olhou para mim e mexeu a boca igual meu pai, assim. Caramba, quando ele mexeu a boca igual meu pai, me bateu uma emoção muito forte, porque eu vi que naquele momento existia toda uma continuidade, uma herança, né? Eu percebi que naquele momento eu tinha a chance de dar para o meu filho todo o afeto que eu recebi do meu pai. E talvez se eu não tivesse recebido todo o afeto que eu gostaria de ter recebido na minha vida, eu estava tendo a chance e transformar isso dando para o meu filho, de uma certa maneira homenageando meu pai também, que tinha passado pela minha vida e que era uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante, por eu existir. Então eu confesso para vocês que tudo isso é muito emocionante, assim, eu acho.
Lindo!
Não é pra nós, mas aí tu chorou ou não chorou?
Muito.
Ah, quando mexeu a boca igual o pai, Davi, como que não vai chorar? Eu não, tô quase chorando.
Disse que não ficou claro, ele disse que se emocionou, mas não sei se chorou.
Eu chorei muito.
Ô, Carmo, eu tenho dois pequenininhos, tá? Um deles tá chegando agora aqui pra me trazer um energético.
Ah,
ele tem um ano e meio.
Tá vendo?
E aí
chora.
Aí o seguinte... Não, eu vou te falar, a gente vira uns babão, porque ontem foi a entrega do boletim escolar, e o boletim escolar foi entregue num grupo de WhatsApp pra nós, né? E aí eu li os dois boletins escolares, eles são na creche, um tem 3 anos, outro tem 1 ano e meio. E eu chorei com os dois boletins escolares, até a parte que diz assim, nesse semestre, em alguns momentos, ele apresentou um pouco de birra. E eu, assim, qualquer coisa, sabe, vira motivo de choro, assim, né, dos serizinhos crescendo. Teve um momento do Thiago ali, no agradecimento do Thiago Braz, né, medalhista de bronze no salto com vara, segunda medalha na vida dele, né, é um super esportista, dos melhores do mundo, medalha de ouro e medalha de bronze, né, em dois ciclos olímpicos, mostra o tamanho do Thiago, né. Ele fala da família dele, da família dele. A gente está tendo, né, a sociedade evoluiu e as leis sempre estão correndo atrás disso, de permitir isso que aconteceu na tua vida, Carmo. Foi permitido isso para vocês terem uma criança, né, terem montarem uma família. Esse processo de montar uma família, ele é na hora que tu pega no colo, Pedro, ali nasce junto também uma família. Como é que é esse processo de família mesmo, assim? Ou já começa bem antes de acompanhar a mãe? Eu não sei se tu acompanhou a mãe ou não.
A família começa no desejo, né? A família começa no desejo. E aí a gente entra numa questão que eu acho super importante falar. Eu acho que uma criança é sempre bem-vinda ao mundo, mas uma criança tem que ser desejada, né? Porque eu não sei se todo mundo pode ser pai ou pode ser mãe. Ser pai ou ser mãe é você ter uma quantidade de trabalho que você vai ter a realizar, que pode ser muito gostoso ou prazeroso, como essa história que você está contando de boletim do seu filho, ou pode ser apenas um desgaste. Isso, quem vai decidir são os pais. E para isso você tem que ter amor para dividir, você tem que ter condições para dividir esse afeto. Eu acho que se fala muito pouco no nosso país sobre controle de natalidade. Eu não acho que todo mundo deveria ter filho. Todo mundo tem, muita gente que não gostaria de ter filho e tem. Isso acaba se tornando um problema. Eu acho que criança precisa de afeto, de carinho, de amor e dos olhos dos pais em cima dela para protegerem essa criança e para darem a ela um mundo que seja favorável a ela, sabe? Eu acho que quando eu vejo, às vezes, porque antes de Pedro nascer, eu tentei me preparar ao máximo, observando escola de psicologia de criança, saber como fazia, contratei uma enfermeira para dar aula para todas as pessoas da casa que podiam ter relação com a criança,
para saber
o que fazia, o que não fazia. Enfim, tentar dar um mundo para aquela criança para que fosse gostoso para todos nós e que não fosse estressante. Quando Pedro nasceu, quando eu vi aquela criança e comecei a lidar de uma maneira prática com o crescimento de um bebê, ali eu vi, mulheres são super heroínas, porque ter que amamentar uma criança de 3 em 3 horas, ter que ficar acordada de 3 em 3 horas, dar de mamar e ainda exigir dela que ela esteja de bom humor, e ainda dizem para a mãe quando a criança é pequena, aproveita porque passa rápido, né? Ela está toda encalacrada, sem dormir, com uma olheira funda, tendo muitas vezes da conta da casa, da conta do lar, da conta do marido chato, que fica dormindo enquanto ela fica acordando de 3 em 3 horas. E ainda dizem para ela, aproveita esse momento porque passa rápido. Eu acho que às vezes esse universo para a mulher pode ser um cruel, se não tem um marido dentro de casa, um companheiro que justamente dá uma estrutura para ela. Não é que tem que dividir igual o trabalho, entendeu? Não é só dela, é dos dois. Então, às vezes, as pessoas dizem, não, isso é coisa de menina, isso é coisa de menina, não é coisa de menina ou menina. Amamentar é coisa dos dois, não, no caso de dar a mamadeira, né? Se for o caso. Trocar a fralda é dos dois, dar banho é dos dois, saber da alimentação é dos dois. Então, eu acho que essa divisão de tarefas dentro do lar para uma criança que nasce tiver que ser conscientemente mais partilhada de uma maneira melhor, assim.
Carmo, muito, muito obrigado pelo teu carinho com a gente.
Lindo.
Feliz Dia dos Pais, um beijo pra Pedro, um beijo pra toda a turma em casa.
Obrigado,
valeu.
Obrigado. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado Davi, muito obrigado Kelly, muito obrigado Porto, obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês, viu?
Perfeito,
Feliz Dia
valeu.
Dos Pais, beijo.
Até mais, volte sempre pra Timeline.
Obrigado.